Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens.
É isso aí, gente. Iniciamos o terceiro e último bloco aqui do programa Vamos à Luta, que começa ao som da música Zumbi, do admirável Jorge Benjor. Então vamos voltar ao papo, né? Eu peço desculpas ao Requião por ter interrompido a fala dele, mas é que a gente tem que precisa fazer um intervalo aqui. Mas então eu passo a palavra, caso você queira complementar, né, o que você estava falando, e também aproveito para fazer uma pergunta. Eu quero saber de você, Requião, o que você acha, né? O que você achou dessa da votação, né, que elegeu, além dos 28 prefeitos, né, do PSD, que é o partido do Ratinho, que saltou de 28 para 128 prefeituras no estado do Paraná. Qual o impacto disso? O que isso significa para o povo paranaense? Fala para a gente um pouco.
Dominação dos interesses de um grupo econômico. Uma campanha que não teve combate, não teve debate, em função da pandemia e do formato estabelecido pelos tribunais eleitorais. Uma campanha ridícula que favoreceu, basicamente, os prefeitos que já estavam no poder, utilizando a máquina, o apoio. Muito ruim esse processo todo. Se lembra que quando eu era governador, se eu não me esqueço do número, nós tínhamos 247 ou 227 prefeituras no Paraná, na mão do PMDB. Essa tendência dos pequenos municípios é de seguirem o governo, esperando algum benefício e tudo isso. E no nosso caso, eu sempre tratei todas as prefeituras igualmente, qualquer que fosse a posição do prefeito. Não é o que acontece hoje. Mas você veja, nós estamos conversando aqui na internet e nós não levantamos ainda o fato de que o Rato vendeu a Copel Telecom. Quando eu assumi o governo, já existia a Copel Telecom. Era grande já. Eu investi nela, ampliei, mas consegui fazer uma ligação com todos os centros da arrecadação do Estado, da Fazenda. No fim da tarde, eu e o Heron, as duas, sabíamos o que o Estado tinha arrecadado, como é que ia a arrecadação, o que a gente ia poder gastar, o que a gente podia assegurar. E coloquei internet de banda larga e alta velocidade em todas as escolas estaduais do Paraná. Esse pessoal vendeu agora. A Copel Telecom tinha um lucro líquido de 600 milhões por ano. Agora eles vão alugar os cabos para o gerenciamento da própria Copel, internet das escolas e fazenda, e vão dar aí mais uns 200 milhões por ano. Isso para eles é gorjeta de garçom, né? É o que o prefeitinho de Curitiba, o nosso Grequinha, deu para os gulim dos transportes coletivos. E daí esses caras, em 4 anos, terão pagado completamente o que despenderam para comprar a Copel Telecom. E hoje todo mundo sabe que a democracia moderna exige televisão e internet aberta. Pois muito bem, nós tínhamos, era o único estado do Paraná que tinha. E a Copel Telecom era o melhor sinal do estado. Aliás, eu não sei o que está acontecendo com o meu aqui. Eu tenho em casa 300 mega e 150 de rápido. Mas agora, quando eu ligo, aparece um aviso embaixo. Esta rede tem pouca segurança. Não sei o que quer dizer. Estão me invadindo, se mudaram o meu sinal. Eu não entendo muito disso. Mas o Paraná estava avançado em relação a todos os estados brasileiros. E esses bandidos entregaram, venderam a Copel Telecom. E para um grupo que é do Tanuri, aquele grupo que comprou o Jornal do Brasil e andou fazendo umas compras federais, também não pagou. Então, muito provavelmente, nós não vamos nem receber isso aí. Agora, por que que o Rato vendeu? Porque a economia está em declínio, está em crise, a arrecadação é pequena e ele precisa de grana para fazer bons investimentos, bons negócios, entre aspas. E entregou a liberdade da comunicação que o Paraná tinha conquistado em relação ao resto do Brasil. E ninguém diz nada. Não tem uma porra de um jornal, de uma rede de televisão que abra um espaço para fazer essa crítica deste crime enorme que cometeram contra as escolas, contra o Estado, contra a liberdade de comunicação. Todo mundo calado. É por isso que o establishment acaba ganhando eleições. O Francisquini, na reta final, andou batendo um pouco, mas sem nenhuma credibilidade, né? Quem é que vai acreditar no Francisquini?
E o que, que o senhor pode falar também do... do... Magal, você quer complementar? Vamos aproveitar então para abrir também o debate. Você quer complementar?
Não, eu queria só falar isso que o governador mencionou a respeito da militarização. Primeiro sobre a privatização, sobre o que já se referia antes na privatização da água, que o Sebastião Melo pensa em fazer em Porto Alegre. A gente tem um exemplo, o melhor possível, é de Manaus. O governador Requião pode falar sobre isso numa outra oportunidade, quem sabe hoje o tempo já esteja esguio. Mas a militarização das escolas, onde pintam tudo de verde, querem pintar tudo de verde, governador. E aí vão fazer o que...
Não tem sentido algum isso.
Não tem.
O que, que eu fiz no nosso governo, Mongruel?
Uhum.
Bom, primeiro, ninguém pode dizer que eu sou contra as escolas militares. Quando eu fui governador no meu primeiro mandato, o Exército estava fechando a escola militar de Curitiba. Eu procurei o general Leônidas. Ele disse, nós não temos recurso para manter essa escola aberta. Ela precisa de reformas enormes, ela está muito ruim e nós não temos como fazer. Eu disse para ele, então vamos fazer o seguinte. O Estado do Paraná faz as reformas. Reconstruímos a escola. Fizemos a piscina olímpica aquecida para os alunos. Daí, na hora de abrir, ele me disse, mas eu continuo com o problema. Eu não tenho dinheiro para bancar os professores. Eu fiz de novo a contraproposta. General Leônidas, o senhor põe os professores militares de qualidade que possui e o Estado do Paraná fornece os professores para abrir a escola. E nós abrimos a escola. Depois eu construí uma escola para a Polícia Militar do Paraná, que é um exemplo de escola no Estado. Ainda hoje é um exemplo, uma maravilha. Então eu não sou contra. Mas nas escolas, eu vejo que no plebiscito interno que eles fazem, os pais todos aceitam uma escola militarizada. Eles têm medo dos bandidos, do narcotráfico, eles têm medo do meio em que seus filhos vivem. Mas o que que eu fiz? Primeiro, eu pus policiais morando nas escolas, vigilância o tempo todo. Eu criei a patrulha escolar, que interagia com os professores, os alunos e a direção da escola, que cuidava das escolas do Paraná. E através de um troço que chamava-se PROERG, não era mais ou menos isso, eu fiz com que policiais militares, oficiais, bem preparados na guerra contra o narcotráfico, dessem aulas nas escolas sobre isso. Eu não entreguei para um militar. Eu não vou dizer a você que não tenha militares competentes para dar aula. Tem curso universitário, boa formação, mas de uma forma geral eles são formados para cuidar da segurança pública. O que, que você acha de a gente botar professores agora patrulhando bairros pesados, nas favelas violentas dominadas pelo narcotráfico? Isso é uma palhaçada do rato, é coisa de rato, é coisa de pouca inteligência. E é a puxação de saco do Bolsonaro. Claro. Nós estamos muito mal governados, Felipe. Mas eles estão dominando a imprensa toda. Eu me admiro como é que os filhotes do nosso velho prefeito de Tamandaré mantém a independência dessa radicultura. É uma coisa da qual nós devemos nos orgulhar. Gente bacana está dirigindo essa rádio.
Exatamente.
Mas virou tudo uma palhaçada, uma bobajada. Mas vendem a Copel Telecom, negam ao Paraná a condição do Estado que teria liberdade de comunicação, que poderia ter sinal aberto nas praças das grandes cidades, das pequenas cidades, em todas as escolas, a preço módico. Não é de graça, não, mas é módico. E é o melhor sinal que o Paraná tem. Tem caído ultimamente. Mas no momento, por exemplo, eu não sei por que a minha internet, o meu Wi-Fi, é de pouca segurança. Não entendi bem o que é isso. Querem me invadir? Saber o que eu falo? Ligue aí os nossos lives e nos blogs que nós não comunicamos, não precisa de mágica tecnológica alguma.
Certo, então deixa eu aproveitar então para fazer uma pergunta que é bem importante para o ex-governador Requião. Essa semana que passou, você encampou um debate sobre uma urna eletrônica em sua conta ali no Twitter. Eu acho que é muito importante também a gente falar sobre isso para finalizar aqui o programa, que é curto. Não é a primeira vez que o senhor debate sobre esse tema. Eu quero saber se você pode explicar um pouquinho para a gente, de forma resumida, essa ideia para os ouvintes aqui do Vamos à Luta. Como é que é esse debate aí? Até porque as próximas eleições estão vindo em 2022 e isso tem grande relevância, né, ex-governador? Explica para a gente.
Eu e o Leonel Brizola queremos que essas urnas fossem auditáveis, que ela deixasse um registro material para a gente poder comparar o resultado do computador com a contagem das urnas. Daí diriam vocês imediatamente, né? Não, mas íamos contar todas as urnas de novo? Não. A minha proposta era uma amostragem de 3%, para ver se o sistema não tinha sido hackeado. Há duas maneiras de violar uma urna eletrônica. Uma é com o hacker, de fora para dentro. E a outra é com o pessoal que programa de dentro para fora. E pode programar, por exemplo, que o Requião perca em 3 dias 30 pontos na véspera de uma eleição ao Senado no Paraná. E você não pode nunca comprovar isso, porque não é auditável. É a verdade absoluta, é um novo credo. Os adoradores da urna eletrônica. Uma espécie de sucursal dos adoradores da Arca Sagrada no passado. Então nós queríamos aperfeiçoar a urna eletrônica. Eu fiz o projeto assessorado por técnicos, professores das melhores universidades brasileiras. Daí entregaram a relatoria do meu projeto no Senado, no meu primeiro mandato, para o Romeu Tuma. Vocês podem não acreditar, eu me dava bem com o Romeu Tuma. Conversávamos bem. O Romeu, que eles imaginavam que ia fulminar o meu projeto, disse: Requião, eu acho que o teu projeto é bom, mas tem algumas sugestões de modificação. O que, que você acha? Se venha no meu gabinete. Ele veio e nós fizemos um substitutivo juntos. Tanto que o Romeu, na apresentação do substitutivo, na exposição de motivos, disse o seguinte: que fique bem claro que não é um substitutivo absoluto e que foi feito com o autor do projeto, que é o senador Roberto Requião. Aprovamos no Senado. Eu me elegi governador do estado e vim para Curitiba. O projeto foi para a Câmara. Foi aprovado na Câmara. Voto impresso. Auditável. 3% de verificação para ver se estava compatível o computador com a verdade do voto. O Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, sancionou. Logo depois, o PSDB e o Azeredo fazem um outro projeto de legislação eleitoral e acabam com o voto impresso. E o Lula sancionou do Azeredo, anulando o meu. Mas em seguida há uma nova modificação eleitoral que restabelece o voto impresso. E daí o PT sancionou. E o Supremo Tribunal Federal diz que não é conveniente, que não é fácil agora. É como se o Supremo dissesse o seguinte: Felipe Mongrel, você está condenado por crime de responsabilidade. E você, Mongrel, respondesse: tudo bem, mas vamos cumprir esta pena agora em parcelas. Quer dizer, 2-3% a cada ano, e no fim de 50 anos eu terei cumprido a pena. Pena a prestação. Então é absolutamente ridículo esse processo. Agora, quando eu estou dizendo que a Índia não usa mais esse troço, não deu certo, que a Alemanha condenou de forma absoluta e proibiu o uso da urna eletrônica, e que os Estados Unidos, que é a base de todo o crescimento da tecnologia de informática no mundo, não usa, e que eu quero aperfeiçoar, me agridem. Requião, você está louco? Requião, você é irresponsável? Requião está fazendo o jogo da direita? Porque o Bolsonaro também disse que a urna é ruim. Ora, então, se o Bolsonaro amanhã disser que a soberania do Brasil é indispensável, nós vamos virar todos entreguistas? Não é possível que ele diga uma coisa acertada em determinado momento, até por conveniência própria da sua política. É uma idiotice aceitar essa urna como está, e é uma boçalidade absoluta tentar impedir que a urna evolua para melhores condições, que dê credibilidade e segurança ao processo eleitoral. Embora o problema da violência hoje esteja mais nos fake news, nos WhatsApp. Você sabe que na campanha eleitoral para o Senado, nos últimos dias, diz que teve um candidato ao senador que comprou 5 ou 10 mil chips de telefone. Eles diziam que eu estava aposentado com R$498 mil por mês. Eu realmente estou aposentado. Eu fui deputado estadual, fui prefeito, fui governador, mas a minha aposentadoria é do INSS. Eu recebo por mês R$2.876,32. Estou numa merda econômica, mas eu nunca me preocupei com o dinheiro, me preocupava com o que poderia utilizar um mandato para servir aos meus ideais e os ideais de democratização e justiça social e econômica no Brasil. Mas fui acusado disso. Diziam que eu batia na minha mulher. Apresentaram um boletim. E você não podia responder, Diego. Porque era no WhatsApp, não vinha para você, você não via. Era uma mensagem pessoal aos milhares, para determinadas pessoas selecionadas do eleitorado moralista que se iludiria com isso. Eu perdi a eleição, mas estou aqui. Com mandato ou sem mandato, continuo no mesmo combate.
Certo.
Então... é o momento da luta. Embora, Diego, eu nesse momento pós-eleitoral, nesse momento em que acabaram com a aposentadoria dos trabalhadores, que diminuíram o salário, tiraram as garantias, aumentaram o horário de trabalho, eu acho que nós estamos num momento de luto, não é de luta.
Perfeito, perfeito, Requião. Muito importante a sua fala, né? A gente está chegando ao fim do programa, é muito curto, né? Um programa que poderia ter 2, 3 horas aqui, pela quantidade de assuntos e pautas que a gente poderia abordar.
Daí o povo desligava.
Eu acho que não, acho que o pessoal está interagindo bastante nas redes. Eu acho que se faz muito necessário, importante, e você tem muito a dizer pra gente aí, até pela sua experiência e pelos seus posicionamentos. São muito importantes, o pessoal está saudando muito a sua participação aqui conosco. Magal também, eu quero agradecer, parabenizar ele pela eleição que ele fez, né? Eu acho muito bacana também. E a gente está aqui para isso, para propor esse debate, né? E hoje a gente finaliza o programa. Só quero deixar bem um ponto importante, que os assuntos que o Requião abordou ali, das temáticas sobre a URBS, né, o transporte público, sobre a venda da Copa Telecom, foram abordados aqui no Vamos à Luta. Nós falamos nos programas anteriores, então quem tiver interesse, e os debates foram muito interessantes, pode dar uma olhadinha no nosso Facebook, a gente tem lá eles para vocês também se inteirarem mais sobre o assunto. Então eu agradeço demais, demais a presença do ex-governador e ex-senador Roberto Requião, foi muito importante, né? Eu acho que esse debate continua, e muito obrigado ao Magal também, que vai estar conosco aqui nos próximos encontros, em que a gente vai trazer outras personalidades para debater aí esse cenário político que está tão triste no nosso país. Muito obrigado, meu nome é Diego Torres, junto com o Diogo da Silva na produção e Marquinho aqui na mesa, eu me despeço. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.